Programa Ponto de Vista.
Queremos lembrar que hoje é 1º de setembro. Começamos então o mês da Bíblia, né? Aliás, a Bíblia não é só no mês de setembro, devia ser todo ano. Mas para dar um destaque especial, para que possamos então estar bem atentos sobre a Bíblia, Sagrada Escritura, na nossa existência, que a gente então possa valorizar nesse mês de maneira muito especial, lendo-a, meditando-a de forma bastante profunda também, para descobrir ali a realidade de Deus na nossa própria vida. Queremos lembrar também, aqui a Catedral está promovendo uma viagem para Minas Gerais de 14 a 20 de outubro. E nós vamos visitar as cidades históricas de Mariana, Ouro Preto, São João del Rei e Tiradentes. Quem desejar, portanto, fazer essa peregrinação de fé e de descanso, também físico, né, psicológico, então, que nos procure ali na Catedral. Ainda temos algumas vagas ainda. Aqui já tem o Diácono Nilson, a Dona Estela, que já está inscrito, o Padre Crispim. Vamos, Dona Berna, também? Vamos? Pronto, se está com vontade, já tem metade do caminho, né? Padre Flávio também, viu, Padre Flávio? Vamos passear também. Vamos, conhece Minas Gerais, aquela região? Já? Bom, pode ir de novo, para poder. Vai ser vendiga turístico para nós também, né? Muito bem, estamos falando hoje sobre os 13 anos da Rádio Coração. Gilmar, quando a gente fala da Rádio Coração, a gente fala dessa concessão que veio para Itaporã, né? Bem pertinho aqui. Mas aqui no intervalo, uma curiosidade que eu não tinha me atentado ainda, é que a diocese concorreu para outros lugares também, não é isso?
Sim.
Quais eram os lugares pleiteados, além de Dourados?
Olha, todas as cidades naquela época que abriu-se concessão no estado, aqui no sul do estado do Mato Grosso do Sul, nós concorremos, né? Nós entramos com o projeto de concorrência, no caso, né? Eu me lembro, assim, de algumas cidades que eu me lembro: Maracaju, Rio Brilhante, Carapó, em torno de Dourados, né?
Uhum.
Assim, me lembro dessas três: Fátima do Sul, tudo. Uhum. Onde vocês estão esses tempos recentes vendo rádios novas entrar no ar, umas demoraram mais que a nossa, sabe?
Uhum.
Então nós fomos concorremos por várias cidades, foram 9 com Itaporã, né? Não me lembro todos os nomes, mas foi várias cidades aqui do sul do Mato Grosso do Sul, porque nosso objetivo, claro, naquela época a gente tinha um desejo, né, de alcançar realmente o maior número de pessoas, né, através dos meios de comunicação, no caso que é a rádio, né? E com isso acho que, de certa forma, Deus colocou a gente à frente do projeto para... Eu acho que Deus foi tão misericordioso conosco, padre, que deixou nós ganharmos só Itaporã, sabe? Porque imagina o trabalho que seria, né, se a gente tivesse ganho outras cidades.
Minha Mambai,
né? Então, é longe, né?
Uhum.
Mas foi assim que... A gente queria ganhar alguma coisa, né? E a gente só ganhou mesmo... Por aí que a gente até, de certa forma, fica preocupado, né? Porque quem é que tem os meios de comunicação hoje? Quem tem poder aquisitivo, dinheiro, né? Nessas outras cidades mais distantes do grande centro como Dourados, a gente entrou com valores menores. E aonde a gente entrou com valores menores, a gente perdeu a concessão. Normalmente para grupos políticos. Aqui na região a maioria foi grupos políticos ou grupos que já tinham várias rádios e de certa forma eram ligados a alguma linha da política, né? Então foi assim que nós começamos.
E questão financeira, foi muito dinheiro na época? Que a gente fala hoje pensando em 200 mil, a gente acha que não é muito, né?
Mas já
é muito, mas 200 mil naquela época, foi 200 mil, 100, 300, quanto é?
Quanto? Nós investimos na Rádio Coração mais de 1 milhão, padre.
Uhum.
Por quê? Porque a concessão foi 506 mil, né? Foi uhum. dividido em duas parcelas, né? Mas foi 506 mil. E o estúdio, nós gastamos mais em torno de 500 mil, né? Porque foi estúdio, dois estúdios e a torre, transmissor... A coisa vai longe para você.
Sim,
montar depois, uma rádio.
A ampliação também gastou bastante, né?
É.
Eu lembro que na época eu e o Osair rodamos a diocese todinha vendendo bilhete.
É.
Né? Todo dia a gente saía por aí vendendo cartela.
Pois é. E a gente teve que conquistar tudo isso O objetivo nosso era envolver toda a comunidade, né? Toda a comunidade. Não só a gente fez shows onde se vendia cartelas, valores altos, né? R$1.000, eu me lembro. Como também nós fizemos promoções para envolver as pessoas que tinham menor poder aquisitivo. Fizemos uma casa por R$1. R$1 é igual a uma casa, né? Ou seja, a pessoa comprava um número de R$1 e concorria a uma casa. Foi muito lindo esse projeto porque envolveu toda a comunidade. Dificilmente uma pessoa deixava de colaborar. Claro que a maioria não colaborava só com R$1, colaborava com um pouco mais até, né? Mas todos tiveram a oportunidade de dizer assim: olha, eu colaborei com a implantação da Rádio Coração. Porque a Rádio Coração é uma rádio a serviço da diocese, né? Ela não veio para atender um movimento só ou uma pastoral só, não. É toda a igreja como um todo. Isso foi assim a nossa grande preocupação inicial. Por quê, Padre Crispim? Porque o objetivo nosso, isso foi uma luta, o senhor conhece muito bem como é que funciona a nossa igreja, né? Nós tínhamos que conquistar o nosso clero. E eles, claro, como toda coisa nova, todo mundo fica com o pé atrás, né? Pera lá, o que esse povo vai fazer nessa rádio, né? Quem que é esse pessoal, né? Então, conforme nós fomos caminhando e mostrando que a gente era igreja de verdade, né? Nós fomos conquistando e trazendo os padres para dentro da programação. Nossa, teve época que nem sei o número de padres que participavam, né? Junto conosco, de uma forma, no Evangelho do Dia, fazendo programas. Então a gente foi conquistando pouco a pouco, a gente era amigo de quase todos eles, né? Hoje até sinto falta, porque a gente, como eu me afastei assim da presidência, né? A gente não tem tanto contato como a gente tinha com os padres antigamente. Tem hora que eu falo para a Regina, agora nós estamos sem padre aqui para cuidar. Só tem o nosso padre, né? Que é da nossa comunidade, né? Mas foi muito lindo isso, porque eu me lembro que, né, convidamos todos os movimentos tiveram oportunidade para fazer programa, né? Até eu me lembro muito bem um programa do Caminho Neocatecumenato, que era às 11 horas da noite, eles faziam uns salmos cantados, não sei como é que era o nome daquela oração deles, tem um nome
eles
próprio.
Eles deviam,
né,
fazer as completas à noite, a liturgia isso, das horas das as horas, completas,
exato.
Isso.
Cantavam, era lindo, lindo mesmo, né?
Diácono Deus deve ter vindo aí algumas vezes, porque ele é do caminho também, ó.
Então a gente procurou, Padre Crispim, assim, abrir as portas para todos os movimentos. É claro que existe aqueles movimentos que têm muito mais facilidade. Por exemplo, a Renovação Carismática Católica, isso era até uma coisa que a gente ouvia muito. Porque a Rádio Coração está dando mais abertura para a renovação. Não é isso, é o carisma do movimento. Tem movimento que é de multidões, né? Tem movimento que já é um pouco mais recolhido, mas todos tiveram oportunidade de evangelizar através na Rádio Clube e depois na Rádio Coração.
Muito bem, só queria abrir aqui um parênteses para dar os parabéns aos profissionais de educação física. Hoje é o dia que eles celebram, né? Então, aí o nosso abraço, né? Muita gente tem contato com esses profissionais, seja na escola ou seja nas academias. Quase todo mundo vai na academia hoje, né? Então a gente deixa aí o nosso abraço para os nossos preparadores físicos. Silvana, voltando aqui contigo, né? A gente acompanhou também esses 5 anos. Você falou um pouco da questão de profissionalizar, né? Como é que isso aconteceu? A questão dos funcionários, né? Como trabalhar isso? Porque quando uma obra cresce, a gente tem que pensar realmente nesse tipo de coisas, né? Depois também, assim, aí depois, passando de você, eu já deixo para o Osmar. A gente tem uma parcela das nossas despesas que é assumida pelos contribuintes, né, que fazem através de boletos, etc. Mas também depois foi vendo a necessidade de fazer com que as empresas entrassem, né, na programação como patrocinadoras. Mas lembrando que não pode ser qualquer empresa também, tem que ter um perfil também na Rádio Coração que é diferente, né? Um motel, por exemplo, não pode patrocinar aqui, né? Como é que vocês trabalharam nesse período que você esteve, essas dinâmicas?
Em relação à programação, a gente contou com a colaboração da Usaíre, de todos os nossos voluntários, né? Que já vieram quase formados pelo Padre Flávio, e todos os diretores espirituais que passaram por aqui. Mas eu acho que o grande ganho, isso que o Gilmar falou antes, para a gente ter um recurso e uma receita, tinha que fazer movimentos muito elaborados para ganhar 50 mil, 100 mil, né, Gilmar?
Porque bingos, a gente não carros, tinha né, casa. Isso,
porque a gente não tinha uma audiência como a gente tem hoje. Hoje, os nossos ouvintes, a nossa comunidade, praticamente quase que porque sustenta a nossa rádio, porque a receita também vem do comércio, também a comunidade.
Sim.
Tá? Então, antes a gente não tinha, a gente estava no começo conquistando, né, padre, essa audiência toda. Hoje, em relação a recursos, a gente tem os nossos eventos de bingos que o Gilmar vai falar, o Osmar vai falar melhor. Mas que a gente envolve todo mundo de uma forma bem mais tranquila do que era antes. Com menos envolvimento, eu diria assim. A gente consegue dormir mais hoje, tá, Gilmar? Tá? Bem mais do que do seu tempo, né, padre Flávio? Né? E em relação aos funcionários, eu acho que foi realmente cursos mesmo que a Usair trazia, que outros trazia, e que a gente foi melhorando, fazendo também na hora de contratação, um outro tipo, um olhar diferente. Diminuímos algumas coisas porque precisava-se de mais gente para ver tudo o que estava acontecendo assim que começou, né? E aí hoje a gente está dentro do mercado. A gente sabe muito bem que uma pessoa ela é preparada para fazer três coisas, ou quatro, ou cinco, e não mais só uma ou duas. Uhum. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha menos pessoas, uma carga menor de folha e tudo mais, e tendo um serviço prestado para a comunidade até melhor, tá? Uhum. Por conta dessa preparação. A outra pergunta em relação às empresas, que é uma parte que a gente adora, né? Falar com muito orgulho. E temos, sim, alguns critérios para que essas empresas façam parte da nossa grade. Né? Uhum. E isso também em relação às músicas que são tocadas, né, Regina? Tá? A gente também não toca, acho que nunca vamos tocar um funk aqui, né? Graças a Deus. Então, e as empresas, né, que você citou um exemplo, a gente traz para as bebidas, para cigarros. Empresas que não vão colaborar com a educação que a gente quer para as nossas famílias e os nossos jovens.
Uhum. Muito
padre,
bem.
Só acrescentar, enriquecer um pouco essa parte da empresa. Nós trouxemos, porque as empresas de Dourados foi muito importante para nos ajudar a pagar as concessões e as despesas. Sim. Da rádio. Por quê? Nós vendemos papel para essas empresas. Antes da rádio entrar no ar, nós fizemos uma campanha de venda de publicidade antecipada. Olha só cada loucura, né? Nós vendemos muito, mas olha, não me lembro se o Zair lembra. 127 empresas. Imagina em Dourados, né? Talvez Itaporã, algumas. 127 empresas compraram publicidade antecipada, né? Surgiu essa ideia, nós colocamos no papel e elas pagaram publicidade antecipada. E muitas não usaram, porque não faz parte do perfil delas a propaganda, né, no rádio. Mas a maioria usou e ficou. O mais bonito foi isso. Usou, ficou, gostou, né, do resultado que deu a propaganda e continua até hoje.
Eu, padre, eu posso ajudar o Gilmar e a Silvana? Eu acho assim, a Rádio Coração, ela demonstra para a sociedade uma credibilidade muito grande. Então, quando se fala dessa credibilidade, é fácil você trabalhar lá fora. Então, nós temos assim, por exemplo, hoje, as nossas receitas, 30% vem da contribuição das pessoas que doam voluntariamente e 70% vem de publicidade. Lógico que nós estamos num caminho para inverter essa situação, mas não é fácil. Agora, o Gilmar saiu da diretoria, entrou a Silvana e eu vim junto com a Silvana e já estava assim, já nessa início da profissionalização. Então nós trouxemos cursos de formação, nós fomos contratando com um olhar diferente, mas nunca deixando de ser igreja, e nós fomos organizando a nossa contabilidade, as nossas prestações de conta do Ministério Público, né? Porque é uma igreja, tem dinheiro de voluntário, tem dinheiro de publicidade e eles... É uma fundação e esses órgãos, eles têm um olhar diferente para nós, né? Todo mundo pode errar lá fora, mas nós, como fundação, nós não podemos errar.
Graças a Deus.
Né? Então, nós temos as prestações de conta todos em dias, né? Nós, a última que nós recebemos agora foi 2016. Nós estamos aguardando, já entregamos a prestação de conta de 2017. Então, assim, as nossas finanças não é uma coisa que sobra, mas nós estamos em dias com as nossas obrigações trabalhistas, com os salários do funcionário, todos eles recebem até o quinto dia útil, não ultrapassa isso daí. Nós tivemos aquela parceria, né? Nem estou falando muito das ações, que a Receita Federal nos ajudou. Nós temos um caixa que a gente quer depois decidir em diretoria e até no Conselho Curador quais são os investimentos que nós vamos fazer, mas eu acho que o que alavanca essa fundação é a credibilidade passada pelo clero, passada pelo nosso bispo diocesano e até por nós mesmos que trabalhamos todos aqui, porque a gente busca muito uma transparência, um trabalho em equilíbrio, sempre procurando valorizar as pessoas, né? Sempre procurando valorizar as famílias. Então, isso eu acho que é o mais bonito e é o que a gente sempre está trabalhando, padre.
Qual é a relação hoje, empresa-contribuinte?
Nós hoje estamos... as receitas, ela vem... 70% vem da publicidade e 30% vem dos contribuintes.
Essa é uma notícia boa, porque quando eu estava aqui era o contrário, né? Eu lembro 6 anos que eu trabalhei aqui, essa relação era exatamente porque a rádio ainda... Aí foi que ela aumentou a potência, ela começou a funcionar mais dentro de Dourados, que é onde se tem mais patrocínio, né? Sim. Então isso foi feito um trabalho, isso é legal.
Hoje nós temos uma despesa em torno de R$100 mil mês, não foge muito disso, 110, 90, mas em torno de 70 mil vem de publicidade, uhum. 30 e poucos mil vem da contribuição.
Aí você que está... na empresa escutando esta entrevista, saiba que você pode contribuir para um trabalho de evangelização, para um trabalho de notícia boa, né, sem sensacionalismo, né, onde a gente realmente traz aqui uma informação procurando tirar aquelas coisas pejorativas para que a gente possa contribuir com a formação da nossa população. A Osaí, tá? Eu vou colocar a Osaí aqui no meio, né? Osaí, pega aí o microfone. Não, pode ficar sem, a Osaí quer ficar de pé, né? Né, Osaí?
Quer ficar de pé, pai.
Então, aqui, algumas coisas que a gente também, com o tempo, foram evoluindo. A rádio, a programação da madrugada, né, que foi feito o trabalho com a Rádio Aparecida. Né, e eu, sempre que estou viajando, estou em casa, eu escuto e gosto bastante também. Como é que foi feito esse trabalho com a Rádio Aparecida?
Foi ideia do senhor. Bom dia aos ouvintes.
Eu fui lá várias vezes.
Parabéns ao senhor também, todos que estão aqui, né? E aqueles que acompanham pelos 13 anos de Amor Maior Amor. É uma alegria estar aqui com todo esse pessoal reunido. Saber que a Rádio Coração é forte, né? Uhum. Um bambu sozinho quebra. Agora, um monte de bambu é mais difícil de quebrar, né? Uhum. Mas eu lembro que nós tínhamos, assim, era voluntário de madrugada, era muito difícil, né? Porque, e outra... Uma pessoa que é responsável pela programação precisa dormir também, né? Uhum. E como é que vai dormir? E aí um dia vem, outro dia não vem. Aí o senhor falou, Zé, vamos colocar a Rádio Aparecida. Aí nós conversamos na época com o Gilmar, o senhor foi a Aparecida e conseguimos essa parceria, que é muito importante, né? Porque dá uma segurança na programação, uma programação boa. Então deve ser ao senhor também.
São quantos anos já que tem a Rádio Aparecida?
Ah, deve estar com uns 10 anos, né?
10 anos por aí, né? 10 anos por aí. E como... Bem-vindo, Dom Henrique. Obrigado. E como é que depois apareceu o padre Reginaldo Manzotti, né? Porque nós temos essa programação de fora, que é da Rádio Aparecida. Depois, logo em seguida, veio o padre Manzotti, né? Que já tinha uma aqui no Mato Grosso do Sul, acho que em Fátima do Sul.
Não, aqui, né, na Gilmar? Rádio também Boa Nova.
Boa Nova, isso, exatamente. Nova.
Então, padre, eu ouvi o padre Reginaldo na Boa Nova. Não gostava muito, não. E eu sempre achava assim que eu queria que tivesse um padre nosso, da nossa diocese, que fosse fazer um papel semelhante, com um programa de aconselhamento. Mas foi interessante que eu e o senhor viajamos. O senhor viajou e eu viajei. Eu fiquei um mês fora. Quando nós chegamos, o padre Manzotti estava no ar.
Exatamente.
Mas hoje é a maior conquista do Brasil, com certeza, e na Rádio Coração, porque a gente sabe que o momento mais ouvido é o Padre Manzotti, né? Então, foi assim... O Espírito Santo só para onde ele quer, na verdade, né? Porque eu achava assim, eu não gostava muito da voz dele e tal, mas eu queria mesmo alguém daqui. Esse era a minha vontade, mas a vontade da gente, a gente faz um projeto, Deus faz outro. E hoje o Padre está mais de 1.600 rádios, então nós tiramos o chapéu para ele.
Que nós começamos só para... Nós tentamos primeiro, na época, quem estava... Quem era o bambambam bam, bam da história era o Padre Reginaldo, o Padre Marcelo Rossi.
Exatamente.
Porém, a Rádio Globo tem um sistema,
raio, né?
Que um raio de 50 quilômetros em torno de onde já existe uma emissora deles, eles não podem colocar outro.
Não
e
pode.
Aí eles têm em Fátima do Sul, uma retransmissora da Rádio Globo. E aí nós tentamos aqui e não permitiram que nós colocássemos aqui. Bom, aí tinha que ter na época... O Padre Reginaldo Manzotti era o plano B. Por incrível que pareça. E hoje é um homem que está aí em quase
1.600 rádios.
1.600 rádios no Brasil. E olha, é incrível. Eu gosto muito de. Ele tem uma sabedoria muito grande, um homem de Deus mesmo para aconselhamento. Eu acho que agrega muito, tem muita gente que ouve, traz mais gente para a programação. E nunca ouvi, né, o Padre Reginaldo. Sair da nossa doutrina ou
nunca
coisa
cometeu nenhuma heresia.
Ainda não, nem vai, né?
Pelo menos que nós ouvimos, não, né? Graças a Deus.
E é tanto que aqui tem uma rádio também que faz num outro momento, transmite alguma coisa dele. Não me lembro.
Meio-dia, mais ou
menos. Exatamente.
Tem oração, ele tem vários quadros, né? Inclusive, não é só o Experiência de Deus, tem a Hora da Misericórdia, 3 horas, e o Debate na Fé, sábado também, 10 horas, né?
Isso. Padre Flávio.
É tanto ouvido que lá em Maracaju, como a Rádio Coração. Tem uma dificuldade técnica de ser ouvida, né? Nós alugamos numa rádio de Maracaju e retransmitimos o programa do Padre Reginaldo Manzotti, né? Então a aceitação, a audiência é muito grande. Depois que essa rádio começou com esse programa que nós propomos, ela não quer mais largar, né, o programa do Padre Reginaldo Manzotti.
Exato, lá na minha cidade também nós levamos para lá, para Euclides da Cunha,
né?
E o pessoal transmite lá. Agora, eu queria ouvir aqui alguma, começando, depois a gente, do Henrique chegou, também nós vamos falar com ele.
Participar aqui conosco, exato, que bom que ele veio, né?
Eu queria saber o papel aí de Dom Alberto e Dom Redovino, né? Nesse momento fundacional, que era um momento de transformação também, né? Porque... A gente sabe que era. Se hoje a comunicação ela é mais aberta, naquela época era bem mais concentrada.
Olha, padre, eu posso falar isso com bastante tranquilidade, porque a gente tem um trabalho, né? Eu e a Regina, a gente já trabalhamos com casais, em encontro de casais, há 26 anos aqui na Diocese de Dourados. 26 anos de trabalho e sempre eu. Acabei exercendo uma determinada época, nós dois, um trabalho de diocesano, né? Nós éramos coordenadores diocesanos na época da Secretaria Ágape da Renovação Carismática. E em função desse trabalho diocesano, eu tinha um acesso muito bom ao Dom Alberto, né? Dom Alberto não era todo mundo que gostava de falar com ele, não, porque ele tinha fama de ser bravo. Mas, na verdade, ele era um homem maravilhoso.
Era o jeito alemão de ser.
Era o jeito alemão, aquela cara, né? Eu me reportava a Dom Alberto, no mínimo a cada 30 dias, né? Sempre comunicando ele de tudo aquilo que era a nossa ideia, né? Então, o primeiro contato com ele, quando nós começamos na Rádio Clube, antes de começar, eu fui perguntar para ele. Dom Alberto, eu vim aqui falar com o senhor porque nós queremos colocar no ar, nós vamos alugar, nós temos a oportunidade, dependemos, claro, da sua aprovação, 8 horas de programação católica em uma rádio aqui de Dourados AM, né? Eu queria saber da tua opinião, o que o senhor acha disso e tal, tal, tal. Ele falou assim para mim: mas Gilmar, não seria melhor 8 minutos? Esse era o Dom Alberto, né? Falei: Dom Alberto, talvez poderia ser, mas apareceu para nós 8 horas. Ele mostrou justamente a preocupação. Como é que vocês vão preencher 8 horas no ar, né? Se vocês não sabem nada de comunicação e de rádio. Mas eu convenci ele ali, eu fui incisivo, né? Falei: o senhor pode deixar com a gente, nós estamos trazendo gente de fora para. E ele acreditou, ele confiou no nosso trabalho, sabe? Ele deu abertura para a gente iniciar esse trabalho. E justamente por não ser 8 minutos, ser 8 horas, é que a gente teve que se virar nos 30, né? Virar nos 8. Então, o Dom Alberto foi fundamental, e o amor e o carinho dele para conosco, o apoio dele para conosco. Ele veio várias vezes, falou na rádio, chegou a gravar alguma coisa. E depois veio o Dom Redovino. O Dom Redovino, ele tinha já um carisma especial pelos meios de comunicação, né? Ele já, a congregação dele tinha rádios no sul, ele já tinha participado, ele era um homem apaixonado pelos meios de comunicação. E o papel de Dom Redovino, tanto na formação nossa, como também na arrecadação, foi fundamental. Por quê? Porque é difícil, né, um homem, né, como um bispo, por exemplo, né, tomar a frente de uma instituição, como, apesar de ser uma instituição, o bispo é de toda a igreja, né? E teve momentos que Dom Redovino tomou a frente da Rádio Coração e foi também pedir, passar a cestinha, literalmente. Ele não teve vergonha, não teve medo, e foi fundamental para nós, tanto no apoio emocional, psicológico, porque quando o bispo está junto, onde está o bispo, está a igreja, né? Ele estava conosco e
tá
a gente...
Está aqui, viu, Dom Henrique? A igreja está aqui hoje, viu? O bispo está aí, olha.
E nos panfletos, nos jornais, né? Em todas as coisas ele estava conosco. Então, uhum. Dom Redovino e Dom Alberto foram fundamental, né? E depois, quando chegou Dom Henrique, já não estava mais na presidência, né? Mas tenho percebido que ele tem dado todo o apoio e também tem cuidado com muito amor dessa instituição, que nasceu com um objetivo. Isso eu nunca vou cansar de falar, enquanto Deus me der vida, que a Rádio Coração nasceu para a evangelização. Mas tem que ser uma evangelização inteligente, não uma evangelização que é massacrante. A pessoa tem que gostar de ouvir o rádio e, junto com isso, acabar sendo evangelizado por esse meio de comunicação.
Queria só contribuir um pouquinho sobre o Dom Redovino.
Uhum.
Tá? Eu acho, Gilmar, que ele foi fundamental também, tanto para mim quanto para você, em um momento que a gente estava mais fragilizado como gestores. Tá? E ele cuidou da gente como pastor. E isso foi fundamental para que a gente tivesse disponibilidade. Porque ele tinha uma coisa, que ele sempre estava disponível para nós da rádio. Sempre. E ele nunca chegou para a gente e falou assim: você está errada, Silvana. Ele sempre me mostrou que eu estava errada. Então, isso faz uma diferença muito grande quando a gente está sendo corrigida. Esse é o papel dele. Ele fazia isso com a gente e a gente agradecia, porque além de ser o nosso pastor, ele era totalmente apaixonado por essa rádio, a gente sabia disso. Então, o Dom Redovino, ele fez muita diferença para a Rádio Coração. E a gente hoje, né, tem a alegria também de já em 1 ano, 2 anos, saber que o Dom Henrique já está fazendo também. É uma alegria ter ele aqui com a gente. Tivemos, já é um comunicador. Eu diria e falo para as pessoas, quando a gente está viajando, que às vezes, para alguns católicos, os bispos estão muito distantes. E a gente às vezes vê esse tipo de discussão dentro com os nossos amigos, nossas famílias. Eu digo, não, lá em Dourados não é assim, tá? Não temos. Temos bispos, pastores que participam da comunidade. É uma bênção para todos nós.
Muito bem, nós vamos fazer agora um breve intervalo. No retorno nós vamos falar com o Dom Henrique, que já está aqui também, né, para dar continuidade, né? A igreja continua, graças a Deus, né? E sempre no processo de crescimento. E depois também eu quero saber um pouco do Padre Flávio, o papel dos padres na confecção, né, de toda a programação da Rádio Coração. Daqui a pouquinho já retornamos.
Programa Ponto de Vista.